In a general conference, Elder Marlin
Numa conferência geral, o Elder Marlin K. Jensen disse, se prestarmos bastante atenção aos diversos usos do termo lembrar nas Sagradas Escrituras, observaremos que lembrar da forma como Deus propõe é um princípio de salvação fundamental do Evangelho. Ora, como é que lembrar serve como um princípio de salvação? O Elder Jensen continuou dizendo, porque as administrações proféticas para que nos lembremos de algo frequentemente nos chamamos a atenção para ação, ouvir, ver, fazer, obedecer e arrepender. Vejamos um exemplo disso registrado no livro de Mormon. Ela mandei a seus filhos o nome de Nefi e Lei, explicando-lhes o porquê. Eis que eu vos dei o nome dos vossos primeiros pais, que vieram à terra de Jerusalém, e assim fiz para que, quando vos lembrardes de vossos nomes, vos lembrais deles, e quando vos lembrardes dele, vos lembrais de suas obras. E quando vos lembrardes de suas obras, saibais que foi dito e também escrito que eles foram boas. Portanto, meus filhos, desejo que pratiqueis o bem. Essa é uma das maneiras pelas quais essa palavra lembrar serve como princípio de salvação fundamental. Ela pode ajudar-nos a agir de modo adequado e justo. Com esse propósito, somos incentivados na igreja a nos lembrar dos que foram antes de nós, os de nossa história familiar, os da história da igreja, os da escritura e os mais importantes depois, lembrar-nos do próprio Salvador. Uma jovem judia morreu nas perseguições da Segunda Guerra Mundial e ela fez uma descrição de como as pessoas podem nos ajudar em nossa vida. Ela escreveu, existem estrelas cujo resplendor é visível na Terra, embora estejam extintas há muito tempo. Existem pessoas cujo brilho continua a iluminar o mundo, embora não se encontre mais entre os seres vivos. Esse princípio também se aplica à história do seminário e institutos. Há muita coisa em nossa história que merece ser lembrada. Para tanto, o Escritório Central vem coletando e escrevendo a história de nossa organização. É com muita alegria que anunciamos que, no futuro bem próximo, o exemplar dessa história será publicado e disponibilizado online para cada um de vocês. Esperamos que seja lido e se torne um recurso importante para o nosso estudo individual e coletivo. Essa história pode nos ajudar a aprender com as pessoas que tornam o seminário instituto que eles realmente são. Nós damos continuidade ao trabalho que eles iniciaram e desfrutamos da rica herança que foram deixados para nós. Por alguns momentos essa manhã, gostaria de falar-lhes sobre alguns acontecimentos da história. Eles serão relatados na esperança de que, ao nos lembrarmos dele, que iniciarmos a obra, tenhamos o desejo de imitá-los, tanto no desejo como no empenho. Em seu discurso de Chartered Course, o rumo traçado, o presidente J. Reuben Clark disse que o primeiro requisito para um educador da religião é um testemunho pessoal de que Jesus é o Cristo e de que Joseph Smith foi um profeta de Deus. Esse testemunho foi a base da motivação de muitos educadores de religião fiéis e de seus familiares para aceitarem atribuições difíceis e oportunas e sacrificaram grande parte de seus desejos e conforto pessoal. Elas exemplificam o que o presidente Gordon B. Hinckley disse sobre si mesma. A única maneira para a qual consigo fazer as coisas que sejam feitas é ajoelhando-me e pedindo-me ajuda e depois me levantando para trabalhar. Na Conferência Geral de 1950, 10 presidentes de estaca de Los Angeles reuniram-se com o Elder Joseph Fielding Smith para discutir a possibilidade de estabelecer o seminário ou algo semelhante para os jovens de sua área. Não tenho muita certeza de como fariam isso, visto que o ensino religioso como parte do currículo escolar não era permitido no Estado. Franklin L. West, comissário da educação da igreja, estava ciente de algumas classes seminário em Utah e que eram realizadas antes das aulas e viu nisso uma possível solução para o pedido de Southern California. O comissário Ray L. Jones, diretor do seminário em Logan, pensou a respeito de viajar para a Califórnia e iniciar o programa. Já confortável em sua designação na igreja e adaptando-se à casa recém-comprada, o irmão Jones ficou em dúvida para ser ele a pessoa indicada para o ansioso para que o programa comece, o comissário Wes sugeriu que o irmão Jones deixasse sua família em Logan e simplesmente viajasse periodicamente a Los Los Angeles, a uma distância de mais de 1.200 quilômetros. O irmão Jones, por fim, concordou em orar a respeito do pedido. E depois de passar algum tempo em contemplação, ele decidiu abrir mão da sua nova casa em Logan e mudar-se permanentemente para Los Angeles. Ele finalmente levou a sua família para Los Angeles e ajudou a organizar uma junta local da educação. Howard W. Hunter, então presidente da STAC na área, serviu como presidente da junta. E o resto, como dizem por aí, é história. O que começou em 1950 com 195 alunos em 7 classes tornou-se, em 65 anos, mais de 250 mil alunos em 136 países. O espírito de dedicação e de sacrifício se manifestou repetidamente no coração dos educadores de religiosos de todas as partes do mundo. Ouçam esse relato sobre alguns educadores em Mongólia, que ouviu o conselho de seu líder do sacerdócio e foi trabalhar sob as mais rígidas circunstâncias a fazer de fazer acontecer. Odger Otirvav, converso na igreja que tem um PhD em civicultura, trabalhava como pesquisador na Mongólia, quando recebeu o convite para trabalhar em regime de período integral como coordenador do seminário e instituto. No início ele resistiu à oferta, mas por fim acabou aceitando. Em novembro de 2008, o irmão Odjo e seu diretor de área, Patrick Chuk, reuniram-se com o presidente da missão. O presidente perguntou por que o seminário diário do matutino não existia em Mongólia. Ele disse: presidente, aqui é Mongólia, muito frio, escuro, muitos cachorros, nenhum transporte público. Um ano depois, 3 se reuniram novamente e o presidente da missão fez a mesma pergunta. A resposta do irmão Odjo foi: muito frio, muito escuro, muitos cachorros, nenhum transporte público. Depois da reunião, o irmão Chuck chamou o irmão Odrell e disse: você precisa aprender que quando o seu líder do sacerdócio lhe pedir fazer algo, faça. Ao responder, o irmão Odrell disse: Patrick, você não sabe que aqui é escuro, frio, cachorro, tem muito cachorro e falta de transporte público. E assim terminou a conversa. Pouco depois, o irmão Odrell estava lendo Doutrina e Convênios 85:8 e a frase "firmar a arca" chamou sua atenção. Ele leu uma citação do presidente David O. McKay no manual do Instituto, sobre a qual os que buscavam firmar a arca logo morriam espiritualmente. O irmão Odger escreveu mais tarde: eu não queria perder o espírito. Assim, comecei a trabalhar com o programa de seminário diário matutino em Mongólia. Em setembro de 2009, eles começaram com 140 alunos e, no final de março, 352 jovens estavam frequentando, desafiando o inverno mais intenso dos últimos 30 anos, com média era de 4 graus negativos. Numa conferência geral, o bispo Victor L. Brown disse: no mundo, muitas organizações, igrejas, governos e até famílias perderam muito de sua vitalidade porque têm medo de pedir aos membros que se sacrifiquem. Gostaria, por um breve momento, agradecer a vocês em nome da administração pelos sacrifícios que todos têm feito. Muitos dentre vocês, as coisas mais significativas que fazem para abençoar os jovens passam despercebidas e nunca aparecem nos relatórios. Acredito que esse serviço e sacrifício continuam a florescer em nossa organização. Obrigado. Como diz a letra de um dos nossos hinos, que esse seu sacrifício traga à luz as bênçãos celestes sobre vocês e seus queridos familiares. O programa bem-sucedido do Seminário Instituto sempre demandou educadores religiosos que tivessem um bom relacionamento funcional com outras pessoas, como os pais, líderes do sacerdócio. O elder Robert D. Hales disse: a maneira como tratamos nossos familiares, vizinhos, colegas de trabalho e todos que encontramos revela se tomamos sobre nós o seu nome e nos lembramos sempre dele. Tal foi o espírito manifesto pelo diretor do primeiro de todos os institutos, o irmão J. Wesley Sessions. Depois de servir por 7 anos como presidente da missão sul-africana, o irmão e a irmã Sessions receberam o convite da primeira presidência para se mudar para Moscou, Idaho, e iniciarem ali o programa do instituto. Embora os membros da igreja em Moscou, Idaho, tivessem recebido bem o irmão Sessions e sua família, algumas facções da comunidade viam-nos como desconfiança. A natureza imprecisa de sua designação em Moscou aumentou o nível da suspeita. Vários comerciantes locais chegaram a montar um comitê de vigilância sobre ele a fim de garantir que não mormonizaria a universidade. O irmão Session participou de várias organizações comunitárias a fim de conhecer as pessoas. Numa série de jantares quinzenais realizados na Câmara de Comércio, ele se esforçou para sentar-se próximo ao homem que presidia o comitê apontado para opor-se ao seu trabalho. Em um de seus jantares, o homem disse: "Você é uma pessoa interessante. Fui indicado para presidir um comitê para mantê-lo fora de Moscou. Mas sempre que o vejo, você é sempre tão amável que gosto de você cada vez mais." O irmão Sérgio respondeu: "Sinto mesmo. Acho que deveríamos ser amigos." O senhor disse em Doutrina e Convênios: "Ninguém pode participar dessa obra a menos que seja humilde e cheio de amor. Não podemos levar a feito o trabalho de um educador religioso se não estivermos motivados pelo amor. Amor ao Senhor, à nossa família, aos nossos alunos e àqueles com quem trabalhamos." Em 1978, o Elder Gordon B. Hinckley falou aos funcionários da igreja e disse: "Deixem que o amor seja a sua estrela guia. É a maior força da terra. Cultivem amor pelos alunos a quem vocês ensinam, particularmente por aqueles que parecem mais difíceis de alcançar. Eles são os que mais precisam de você, e o milagre que surgirá na vida deles, se vocês trabalharem em espírito de incentivo e bondade, trará alegria e satisfação a vocês todos os dias de sua vida, e forças, fé e testemunho para eles. Poderá haver ocasiões em que será difícil amar certos alunos, ou outros que trabalhamos. Existe em nossa história o relato de um ex-administrador e a dificuldade que ele tinha para amar aqueles com quem devia trabalhar. Peço-lhes que observem nessa história o que lhes permitiu, por fim, amar. Conforme a igreja expandia internacionalmente, os seminários e institutos enfrentaram o desafio de oferecer educação religiosa em novos países, novas culturas e novos idiomas. No início dos anos 70, a administração do seminário e instituto foi reestruturada e os administradores assistentes passaram a supervisionar áreas internacionais. Frank Day, um dos administradores assistentes, tinha servido na Marinha durante a Segunda Guerra Mundial, lutara no sul do Pacífico e havia aprendido a odiar o inimigo. O irmão Day agora se preocupava com a possibilidade de designar a trabalhar com o povo asiático. Como temia, o irmão Joe J. Christensen, comissário adjunto da educação, pediu-lhes que supervisionasse o Pacífico Sul e a Ásia. Durante o voo sobre o Oceano Pacífico rumo ao Japão, seus sentimentos da guerra ainda ardiam no peito, embora tivesse orado sinceramente para que desaparecessem. Ao preparar para o desembarque, o irmão Day foi tomado de um medo intenso. Atravessou o saguão do aeroporto e aproximou-se do presidente da missão. Ao olhar para o rosto do presidente, viu o amor e sentiu-se transbordar com os próprios sentimentos de amor. Todo sentimento negativo que antes havia desaparecido. O irmão Day disse ter orado sinceramente: "O Espírito do Senhor trouxe ao seu coração um amor que não existia nele naturalmente." Esse mesmo Espírito podemos ter. Mormon aconselhou-nos: "Rogai ao Pai com toda a energia de vosso coração para que sejais cheios desse amor." Esse mesmo Espírito pode também incentivar e elevar-nos quando enfrentamos momentos de solidão, desprezo ou desânimo. Bob e Gwenda Arnold receberam a designação de mudar-se para Guatemala. O irmão Arnold descreve os sentimentos que teve ao dirigir na longa viagem de volta após terminar uma designação de trabalho. Era 12:30 ou 1:00 da manhã. Naquela hora, fui dominado por um terrível sentimento de solidão, de que ninguém no mundo sabia onde eu estava. Minha família pensava que estava dormindo em algum lugar. O pessoal nos Estados Unidos não fazia ideia do que eu estava sentindo. Senti-me muito só. Enquanto dirigia por uma beleza belíssima área borulizada, com o céu forrado de estrelas brilhantes, olhei para cima e o Espírito sussurrou: eu sei onde você está. A solidão que sumiu e chorei muito em grande parte da viagem para casa. Se aprendemos alguma coisa com a história do Seminário Instituto, certamente será a gratidão que devemos ter pelo mesmo privilégio de pertencermos a um grupo de jovens fiéis e devotos na igreja. No mundo todo, existem alunos que exibem um espírito de fé e sacrifício. Por exemplo, um rapaz acorda às 3h15 da manhã para não se atrasar para as aulas do seminário. A viagem diária requer que ele caminhe até o ponto de um ônibus, que o leva por 15 minutos. Pegue um segundo ônibus e depois caminhe por 4 quarteirões para chegar ao edifício da igreja. Muitas vezes ele faz isso debaixo de chuva e exposto ao frio. Quero dar-lhes um exemplo, ou um outro exemplo, de quanto nossos alunos podem ser cheios de fé e devoção. Steve Iba, ex-administrador assistente, serviu como missionário nas Filipinas e, depois de alguns anos, voltou para ajudar e dar início ao seminário local. Ele conta: bati à porta de uma casa modesta de blocos de concreto e a mãe veio atender. Eu lhe disse: o motivo de ter voltado, expliquei-lhe o programa do estudo do seminário no lar. Perguntei sobre Maria, que devia ter então 19 anos. Elas abriram o cortinado que divide a sala e ali deitava numa cama estreita, como um manequim, pesando uns 30 quilos, estava Maria, nos estágios finais de um câncer. Ela se iluminou com um lindo sorriso e olhos cintilantes quando caminhei em sua direção. Perguntou-me se ela poderia começar os estudos do seminário. A previsão era de que ela teria apenas seis meses de vida, mas ela queria se preparar melhor para ensinar seus parentes no mundo espiritual. Prometi que assim que os materiais chegassem a Manila, ela seria a primeira a recebê-los. Quando voltei na semana seguinte, Maria estava pronta para estudar. O pai dela, que hoje é membro da igreja e o presidente do ramo, colocou espelhos acima de sua cabeça para que ela pudesse olhar, ler e escrever. Devido à doença, ela não podia se sentar. Uma semana antes da sua Marte, Maria concluiu o último exercício do seu livro de estudo. É nossa esperança que, quando essa história estiver disponível, que vocês a leiam, internalizem as lições que ela pode nos ensinar e, o mais importante, formem um grande elo na cadeia de nossa história em desenvolvimento. O presidente Dieter F. Udorf nos disse: às vezes pensamos na restauração do Evangelho com algo que está terminado, que já ficou para trás. A restauração, na verdade, é um processo em andamento. Todos nós somos testemunhas de como o Senhor está acelerando o trabalho de salvação. Weller Quentin L. Cook disse: grande parte do pesado trabalho de acelerar o trabalho de salvação, tanto para os vivos quanto para os mortos, será feito pelos jovens. Como educadores religiosos, podemos ajudar a prepará-los para fazer esse pesado trabalho. Podemos realmente ajudá-los, como sugeriu o presidente Irene há alguns anos, ao pedirmos mais deles, não menos. À medida que os alunos elevam seu aprendizado frequentando assiduamente as aulas, lendo fora do horário das aulas e ainda participando das avaliações, estarão mais bem preparados de que qualquer outra geração. Devemos ser tão gratos quanto humildes por termos o sagrado privilégio de ajudar e escrever esse capítulo na contínua história da restauração. O autor cristão e apologista C.S. Lewis escreveu: os eventos mais importantes em cada era nunca chegam aos livros da história. Por mais de 100 anos, sempre houve nos seminários e institutos aqueles que trabalharam e sacrificaram em silêncio para ajudar e trazer os jovens a Cristo. A maioria dessas pessoas e sua história nunca foram incluídas em nenhum livro. Mas nós temos a garantia de que nenhum deles vai passar desapercebido. Anjos no alto anotam e veem, e há um livro sendo mantido em algum lugar que incluiria cada ato. Falamos por algum tempo hoje a respeito de nossa história, mas ao nos voltarmos e olhar para o futuro, seria bom lembrar um comentário feito por Elder James E. Talmadge. Profecia, disse ele, é um registro das coisas que antes de que aconteçam. A história é um registro delas depois que ocorreram. E dessas duas, a profecia é mais confiável devido à sua exatidão do que a história. E o que a profecia diz a respeito do futuro, o profeta Joseph Smith disse, não há mão profana que impeça o progresso desse trabalho. A verdade de Deus avançará com coragem. Nossa independência, até que tenha penetrado em cada continente, visitado cada clima, entrado em cada país e soado em cada ouvido, até que os propósitos de Deus sejam cumpridos e o grande Jeová diga que o trabalho está terminado. Que o Senhor abençoe cada um de nós em nosso empenho de usar a nossa história para lembrar, agir, à medida que usamos para trazer à luz o glorioso e triunfante trabalho do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.